Olha, a última festa de Réveillon sem restrição alguma foi na passagem de ano de 2019 para 2020.
Acho que a expectativa minha, não só como empresário, mas como cidadão, é que a gente consiga passar por tudo isso, que esse Réveillon ele venha não só como uma festa de fim de ano, mas como uma verdadeira virada de página desses 2 anos que a gente tem passado com tanta restrição.
Se as flexibilizações permitirem, será a primeira passagem de ano festejada desde o começo da pandemia.
Providencie logo sua vacinação. Ande com a comprovação do seu cartão de vacina com você. Assim, nós vamos voltando ao normal.
Hora do papo político dessa semana. Eu, João Paulo Medeiros e Angélica Nunes, vamos conversar com o secretário de Saúde do Estado, o médico Geraldo Medeiros. E o tema será por demais relevante. As festas de fim de ano aqui na Paraíba. As festividades já começam a marcar as datas no calendário do paraibano e este ano nós teremos o segundo ano seguido em meio à pandemia da Covid-19. E desta vez com 2 diferenciais, vacinação avançada e uma população bem mais flexível com relação aos protocolos de proteção contra a Covid.
Papo Político, com Angélica Nunes e João Paulo Medeiros.
Eu começo agradecendo a presença, claro, do nosso secretário Geraldo Medeiros, sempre solícito com a imprensa aqui da Paraíba. E já começo perguntando, secretário, como é que será o Réveillon dos paraibanos? É possível fazer uma previsão de como serão essas festividades? Nós teremos, afinal de contas, tranquilidade para realizar essas festas aqui na Paraíba?
Olá, João Paulo, Angélica e aos internautas. É um momento de transição da pandemia. Nós temos no Brasil os estados apresentando um decréscimo no número de casos ativos, isso é, o número de casos novos diários, e também um declínio no número de mortes. No entanto, nós ainda temos, especificamente aqui na Paraíba, uma taxa de transmissão, que é outro indicador para se adotar medidas de flexibilização, isto é, quantas pessoas contaminadas contaminariam outras. Nós temos aí em Pombal hoje a taxa de transmissão de 1,67, isto é, 100 pessoas de Pombal hoje contaminadas contaminariam 167 outras. No caso de Itaporanga, 1,66, Patos, 1,47. Então, isso, esta região do sertão e o Alto Sertão da Paraíba é o ponto da nossa preocupação neste momento, desde que há uma alta circulação viral. E nós sabemos que a mutante Delta hoje é que apresenta transmissão comunitária no estado, isto é, é a que predomina e tem um alto poder de propagação 100% maior do que a variante gama que antes predominava na Paraíba. Então, diante desse cenário, baseado na taxa de vacinação, na taxa de transmissão, no avanço da vacinação e no número de casos novos diários, é essa tríade que norteia todos os trabalhos da Secretaria Estadual de Saúde. E daí, na opinião do secretário estadual de Saúde, é de que as festas de fim de ano têm de ter suas limitações para que nós não teremos no verão, fevereiro, março, um cenário semelhante à Europa. Portanto, é essa a nossa opinião em relação a Natal, Réveillon, Verão e o Carnaval.
Secretário, então o senhor defende uma limitação no número de participantes dessas atividades?
Sim, nós temos de adotar mecanismos de limitar a presença de pessoas nesses mega eventos, tipo Festa de Verão, Carnaval, Réveillon. Tanto que nós estaremos nos reunindo segunda-feira, 10 da manhã, com a Procuradoria-Geral do Estado, Ministério Público Federal, Estadual, o Ministério Público do Trabalho, os prefeitos e secretários municipais de saúde da Grande João Pessoa, no sentido justamente de definir todas essas ações ao longo do mês de dezembro e janeiro e fevereiro, para que a população tenha a exata dimensão do que poderá ser executado nesse período e a classe empresarial, os segmentos econômicos, se preparem, se planejem para o que ficar definido nessa reunião, porque nós temos um decreto estadual vigente até o final deste mês, e aí nós teremos, a partir do dia 1º de dezembro, outro decreto estadual de acordo com os resultados do plano novo normal. Então, esses números que eu enumerei da taxa de transmissão no Alto Sertão e no Sertão da Paraíba, se mantiverem, nós teremos um plano novo normal com alterações bastante na cor dos municípios, isto é, uma mudança nas bandeiras dos municípios se esse número de taxa de transmissão se mantiver.
Secretário, o senhor inclusive falou da questão da Europa, né? A Áustria está em lockdown, alguns países estão recuando exatamente por conta do aumento, mas é possível fazer essa comparação? Assim, eles vivem em estações diferentes, vivem uma cultura diferente, é possível a gente usar a experiência da Europa como um alerta real de que a gente pode voltar a vivenciar esse momento?
Nós precisamos evitar os erros que a Europa cometeu. É claro que a cultura da vacinação existente no Brasil e a adesão da sua população, não, e os trabalhos já mostram que 90% da população ela quer se vacinar, acredita na segurança das vacinas, na sua eficácia, na sua efetividade. Então, isso daí é muito importante para que nós tenhamos no Brasil um cenário diferente da Europa. O que é que nós devemos aprender com a Europa? É não adotar a euforia de um libera geral neste momento. Isto é, tira máscara, como o Rio de Janeiro está fazendo, né? São Paulo com a ocupação 100% de bares e restaurantes. Não há dúvida, isso não tem segredo, não precisa ser especialista de que eles terão os reflexos dessas atitudes intempestivas. Rio de Janeiro, hoje, parece que não houve pandemia. São Paulo com a ocupação de shows, shows ao vivo, de 100% de ocupação, com as mesas juntas, as pessoas cantando, gritando, se comunicando, se abraçando, se beijando. Então, esse é o cenário ideal que o novo coronavírus da variante Delta ele quer.
O senhor tem acompanhado o reflexo dessa flexibilização maior em outros estados também em relação à Paraíba? Porque a Paraíba flexibilizou e muito, né? Tem várias atividades funcionando e as pessoas estão também flexibilizando o uso de máscara. A gente tem os dados da Paraíba, mas eu queria saber se tem como medir esse reflexo em estados que tiraram a máscara, por exemplo.
Esse trabalho do IPEA, do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, que foi divulgado essa semana, mostrando que a Paraíba obteve nota 10 em relação à condução da pandemia, juntamente com o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Paraíba como o único estado do Norte e Nordeste que obteve a nota máxima, é decorrente justamente da condução que houve pela Secretaria Estadual de Saúde, pelo governo do estado, ao longo da pandemia. Nós não adotamos nenhuma medida que não fosse baseada em evidências científicas. Você nunca ouviu o secretário estadual de saúde preconizando o tratamento precoce, como muitos secretários anunciaram, tratamento com hidroxicloroquina, cloroquina, ivermectina, azitromicina. Isso é apenas um exemplo de que nós sempre adotamos medidas baseadas em embasamento científico, ouvindo especialistas, ouvindo infectologistas, epidemiologistas. Nós trouxemos de São Paulo o secretário Daniel Beltrame, que é um sanitarista de altíssima qualidade e que nos ajudou muito durante essa pandemia. Então, em função desse desempenho da Paraíba ao longo da pandemia e em função também da colaboração de uma parcela da população, é claro que agora a população está cansando, não? Está diminuindo a utilização de máscaras, principalmente no Alto Sertão e Sertão, por isso que essa região está com esse incremento no número de casos e na taxa de transmissão, porque eu circulei muito no Sertão e Alto Sertão e observava que pouquíssimas pessoas usando máscaras, que representa hoje um elemento essencial para que nós não tenhamos um recrudescimento no número de casos. Não há espaço neste momento para pensar em liberar o uso de máscara.
Secretário, o senhor falou agora há pouco sobre esse levantamento do IPEA, né, que mostra a Paraíba ocupando um lugar de destaque no enfrentamento à pandemia. E aí eu lhe pergunto, o que é que foi mais difícil nesse processo? Conscientizar a população, lutar contra fake news, que eram espalhadas nas redes sociais a todo tempo, ir de encontro a alguns interesses de grupos específicos ou dos gestores em alguns momentos? Qual a avaliação que o senhor faz desse período? Quais foram as maiores dificuldades enfrentadas pela gestão estadual, pela saúde estadual, no enfrentamento à pandemia aqui na Paraíba?
Olha, a tarefa de secretário estadual de saúde habitualmente já é uma tarefa árdua. E você executá-la durante uma pandemia, mais árdua ainda. Para vocês terem uma ideia, desde que eu assumi a Secretaria Estadual de Saúde, 29 secretários estaduais de saúde saíram. Eu digo isso porque nós temos uma reunião mensal em Brasília com todos os secretários e muda continuamente. As pessoas não suportam essa carga de estresse, é preciso ter coragem, resiliência. Não? E as pressões são múltiplas, que você já enumerou aí. As dificuldades iniciais foram inúmeras. Nós tivemos um desempenho pífio na vacinação no primeiro semestre. O governo federal pecou em não receber as vacinas, não adquirir as vacinas no mês de dezembro. Isso retardou e tornou muito lenta a vacinação no primeiro semestre, ocasionando um número grande de pessoas contaminadas e, infelizmente, de óbitos. No segundo semestre, houve uma recuperação com a aquisição de vacinas e com a vacinação mais célere, e os resultados estão aí, com os gráficos mostrando uma queda grande do número de casos novos diários, da média móvel, tanto de casos novos como de óbitos. Então, essas ações elas foram muito difíceis para os estados continuar no tratamento dessas pessoas. A Paraíba teve essa nota, recebeu essa nota máxima 10, por quê? Porque um dos fatores foi a ampliação célere dos leitos. Nós ampliamos 500 leitos de UTI, 1.400 leitos, totalizando com os leitos de enfermaria. Adquirimos 94 respiradores, que inclusive foram bloqueados pelo Ministério da Saúde, e através de uma ação judicial nós conseguimos recuperar esses respiradores, que foram essenciais para que nós possamos cuidar dos nossos pacientes. A aquisição de insumos, muito difícil, com preços elevadíssimos em função da lei da oferta e da procura. Nós fizemos uma testagem de 30% da nossa população, são 1.300.000 pessoas que foram testadas, que é um elemento importante na contenção da pandemia. Então, todas essas ações executadas pelo governo do estado, e também esse embasamento científico que sempre norteou o protocolo da Secretaria Estadual de Saúde, e eu me referi ao tratamento precoce justamente porque houve uma pressão muito grande por vários segmentos em cima do secretário estadual de saúde, no sentido de adotar o tratamento com ivermectina, hidroxicloroquina, cloroquina, azitromicina, e nós não nos curvamos diante dessas pressões emocionais e continuamos na nossa trajetória de ouvir os cientistas, ouvir os infectologistas, epidemiologistas e a nossa própria opinião como médico.
Secretário, o senhor falou agora, fazendo esse balanço, na campanha difícil que a gente viveu, de combate à pandemia, da questão da vacinação. Em um dado momento era artigo de luxo, a gente ficava lutando, esperando, tinha aquela adrenalina, aquela expectativa da chegada da vacina. O governo da Paraíba, inclusive, tentou, através do Consórcio Nordeste, adquirir vacinas para exatamente tentar ampliar a imunização da população. E naquele momento se falava-se muito de que a vacina vai nos salvar e vai nos levar ao novo normal, a esse novo momento pós-pandemia. Só que agora, mesmo com o avanço da vacinação, temos 53%, né, de pessoas que já tomaram a segunda dose. Estamos vacinando as pessoas, inclusive, 12 anos ou mais, pensando-se já iniciando também a terceira dose. Ou seja, já estamos em um novo momento em relação à imunização da população de forma em massa. Mas ainda se fala-se muito em manter o uso da máscara, distanciamento social. Quando será que isso vai ocorrer? Assim, eu acho que é uma conta que a população não consegue fazer. Se estamos vacinados, por que ainda termos tanto rigor, né, nas medidas sanitárias? Por que não tirar a máscara? Por que não voltar ao normal, já que estamos vacinados?
O curso de uma pandemia, ele é dessa maneira, né? Geralmente se leva 4-5 anos para você conter uma pandemia. E para que nós tenhamos uma campanha de vacinação e uma adesão à vacinação, no nível ideal seria de 90% a 95%. Todas as vacinas do mundo, a não ser a vacina da BCG, que é 90% o nível ideal, as outras vacinas representam 95%. Aí é quando você controla a doença. Então, a vacina da Covid-19 não é diferente. Nós estamos ainda num nível inferior. Só chegaremos a conter essa pandemia se associar, não, a vacinação massificada na nossa população, e não é só de um país. Nós não podemos ser egoístas nesse momento. A pandemia nos ensinou a viver em sociedade. Se nós temos hoje a África com 5% apenas de vacinação dos seus habitantes, nós não vamos controlar a nível mundial essa pandemia. O que nós estamos trabalhando é no sentido de transformar a pandemia numa endemia, isto é, nós termos anualmente casos e óbitos em pequeno número da doença Covid-19, que é o que ocorre com a maioria das doenças infecto-contagiosas, não? Você tem 70 mil casos aí de tuberculose, né, que há muito tempo nós temos medicações eficazes, e mesmo assim todo ano você tem casos em função de uma série de fatores que a população contribui. A Covid-19 tem essa característica agravante, que é uma doença de alta transmissibilidade, apesar de não ser de alta letalidade, né? Nós temos aí uma mortalidade na Paraíba de 2,3%, a taxa de letalidade. Então, é uma doença que não tem, graças a Deus, não tem uma alta taxa de letalidade, senão seria uma tragédia maior ainda, mas tem essa característica de ter um alto poder de propagação. Por isso que existe essa dificuldade de contenção. As pessoas precisam acreditar nas vacinas. As vacinas têm salvo muitas vidas, e os números do Brasil mostram bem isso. Nós chegamos a ter quase 4 mil mortes por dia, hoje estamos tendo 200 mortes por dia, então isso é o efeito das vacinas. No entanto, são vacinas de primeira geração, que nós chamamos, que precisam ser aprimoradas anualmente, né? Nós temos aí, pela primeira vez no mundo, você conseguiu elaborar uma vacina em 6 meses de uma doença, porque se nós não tivéssemos a vacina, aí seria uma carnificina.
Inclusive, o senhor tem pregado que provavelmente, acredita, né, que essa vacina vai ser aplicada a cada 6 meses, assim, como se ela não fosse tão eficaz.
A previsão é de que nós recebamos a revacinação a cada 6 meses, porque os trabalhos científicos estão mostrando justamente isso. Depois de 6 meses, há um declínio substancial na produção de anticorpos, que nós chamamos a reação imune, e, consequentemente, a pessoa fica mais vulnerável à doença. No caso da Coronavac, o declínio é após 3 meses, não? Por isso que é uma vacina boa, mas que tem essa característica de um declínio mais rápido. Por isso que se criou o que nós chamamos a intercambialidade, a vacina heteróloga. Você recebe a primeira e a segunda dose da Coronavac, E a dose de reforço você recebe de outro tipo de vacina. Como nós compramos mais vacinas da Pfizer, geralmente a terceira dose, a dose de reforço, é feita com a vacina da Pfizer.
Secretário, vamos mudar um pouquinho de tema, porque eu acho que isso também interessa em muito aos paraibanos, que é a história do passaporte da vacina, né? Que foi aprovado na Assembleia Legislativa, foi sancionado pelo governador João Azevedo. Até hoje, me parece que não saiu do papel a execução desse projeto, dessa proposta. Há uma informação, inclusive, de que ele poderá ser regulamentado em breve. Eu queria que o senhor dissesse quando isso vai acontecer e como é que as autoridades do Estado pretendem fiscalizar para fazer cumprir essa lei do passaporte.
É um projeto de lei importante, né, que a Assembleia Legislativa aprovou. Já está em vigor, né? Existem algumas omissões no projeto e que, através do passaporte vacinal, vai dar um maior suporte ao ideal desse projeto de lei, que é incentivar as pessoas a se vacinar e promover o seu ciclo vacinal completo para que nós possamos ter uma população com uma proteção maior. Esse é o objetivo desse projeto de lei. O passaporte vacinal, nós acabamos de conversar com o Procurador-Geral do Estado e ele já está terminando nesse momento, enviará para o governador, que está em Uiraúna e Catolé do Rocha. Nós acreditamos que no final do dia ou amanhã, no máximo, nós tenhamos a publicização do passaporte vacinal. E aí sim, restringindo, né, aquelas pessoas que não têm a sua vacina de adentrar espaços públicos.
O senhor acha que ela vai conseguir ser eficiente, ou o passaporte da vacina? Porque é preciso criar mecanismos, as festas acontecerão, né? Já tem inclusive algumas já planejadas. Em Solane tem uma festa para 6 mil pessoas que vai ocorrer agora em novembro. O Réveillon também, a prefeitura aqui de João Pessoa já se planeja para realizá-lo. O senhor acredita que é possível realizar esse tipo de festa? Para a gente encerrar nosso assunto, na verdade, é possível realizar esse tipo de festa?
Bom, os órgãos de fiscalização, eles estão atuantes. A Gevisa, o PROCON, a Polícia Militar têm autuado vários estabelecimentos ao longo dessa pandemia. É lógico que são amostragens, não há contingente para fiscalizar todos esses espaços, mas hoje, com a divulgação, eles sabem exatamente quais os eventos que ocorrerão e quais os eventos que serão fiscalizados. As pessoas estão atentando para as multas que estão ocorrendo, né, e a fiscalização e a interrupção desses espaços. Então, nós acreditamos que terá a eficácia, uma somação de fatores, é a conscientização da população junto com algumas medidas que possam inibir as pessoas que não querem se vacinar a pensar e se vacinar, principalmente aquelas pessoas que irão para bares, restaurantes, shows, elas terão de se vacinar.
É, Angélica, pelo visto, o secretário de Saúde do Estado, Geraldo Medeiros, continua sendo bastante cauteloso com relação à realização desses eventos. Isso, aliás, é uma característica que tem sido assumida por ele desde o início da gestão aqui na Paraíba. Bem, espero que você tenha gostado. Primeiramente, agradeço a presença e a participação do nosso secretário Geraldo Medeiros, que disponibilizou uma parte de sua agenda aí para conversar com a gente. Espero que todos tenham gostado aí desse papo. E na próxima semana, Angélica, a gente volta com um outro tema também para discussão junto aos paraibanos, dessa vez com a participação do nosso amigo Laerte Cerqueira.
Muito obrigado, Angélica e João Paulo. É um prazer estar com vocês e manifestar que todos os paraibanos e paraibanas devem estar orgulhosos dessa nota máxima obtida pelo governo do Estado, na nota 10, juntamente com Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, e que mostra que nós estamos numa trajetória certa e que, graças a Deus, Através dessas ações, nós temos certeza que salvamos muitas vidas de paraibanos e paraibanas.
É isso aí, pessoal. Nosso podcast Papo Político está disponibilizado em todas as plataformas digitais e também no site da CBN. Vai lá, curta, escute e indique aí para os seus amigos. Próxima semana a gente está de volta.